Fala, galera do Tatami Cast, mais um episódio aqui novo. Desta vez, agora eu tenho aqui a nova faixa marrom de jiu-jitsu e correspondente da Tatami, Daiane Bueno. Antes da gente começar esse bate-papo, queremos dizer que este episódio é um oferecimento da USA Ramp Brasil. E hoje nós vamos falar de jiu-jitsu e dos novos estreantes na faixa preta para o Mundial 2021. Mas antes disso, quero saber da minha parceira aí como é que tá sendo graduada nesse tempo todo sem poder treinar muito quando a pandemia, nós retornamos esse ano de 2021 e agora faixa marrom.
Salve, galera da Tatame, mais uma vez aqui no episódio com meu parceiro Vitor Freitas. Bem, graduada faixa marrom, a responsabilidade aumentou, como a gente diz no meio, escureceu. E eu estou muito feliz com a minha graduação. Foram longos 4 anos aí na faixa roxa. Acredito eu que eu acumulei muitas experiências e bagagem, né, na faixa roxa. E amadureci também para chegar nessa nova fase aí da faixa marrom, mais madura, mais pronta, já que agora essa nova fase do jogo tem novas possibilidades, né? O jogo está completo agora. A gente diz que até a faixa roxa a gente fica restrito com alguns golpes. E
Sim.
na marrom a fase toda está liberada, então eu me sinto assim, né? Como no game, com todas as fases liberadas, pronta, muito ansiosa. O trabalho continua, estou treinando duro aí. Já a Sabata já me prometeu que vai ter muito pé e joelho quando treinar comigo, então já estou me preparando aí, mas é uma responsabilidade.
Agora já vale uma chave de pé. Que parabéns pela sua conquista, porque todo mundo sabe que é muito difícil você ter uma constância no jiu-jitsu, mas quando você faz, é gratificante você ir trocando de faixa, ver o seu nível aumentar, ver como o jiu-jitsu é bom para o seu corpo, como você se sente mais forte, a parte mental. E também esse podcast aqui, nenhum hater vai poder falar que são duas pessoas que não treinam ou que não competem, porque ambas
Exatamente.
aqui treinam, já treinaram e competem bastante, que é o caso dela. Então, vamos
Exatamente.
tocar a nota de hoje, as notícias de hoje, entrando nas notícias do Mundial, o Mundial das estreias na faixa preta, o Mundial dos primeiros atletas que foram faixa roxas em 2019 e que vão lutar seu Mundial pela primeira vez. Cara, interessante como essa mudança de faixa ocorre às vezes muito rápido. 2019 foi ali, veio a pandemia, travou a gente um pouco, mas nós voltamos com tudo. Parabéns também para a IBJJF, que conseguiu colocar um Mundial ainda em 2020, que a gente estava acostumado o Mundial rolar ali no final de
Dois
maio,
mil e vinte e um.
2021, rolar ali no final de maio, início de junho, como sempre foi, mas ver um Mundial em dezembro. Galera, vai ser campeão mundial quase um final de semana, dois finais de semana antes do Natal. Vai ser o melhor presente para eles.
Exatamente. É uma expectativa muito grande. A IBJJF está de parabéns. Já estão lá todo vapor, arrumando, né, o centro de convenções. Então, todo mundo está na expectativa para esse Mundial. Muitos estreando aí na faixa preta. Alguns ainda lutaram de marrom em 2019, né, como o caso da Gabi Pensa e da Yara Soares. Thalisson Soares voltando aí lutar. Malfacine brigando pelo 11º título mundial. Então a gente tem um misto de estreantes na faixa preta com os veteranos de peso, como
É
a Gabi Garcia voltando ao mundial aí brigando pela sua vaga no topo.
verdade. É verdade, cara. Tem muita garotada nova. Para
Muito.
a gente poder citar, tem um Jonathan Alves, que já é duas vezes campeão do Pan-Americano na faixa preta, mas não havia lutado mundial ainda
Mundial.
de faixa preta. Ele chega ali no peso leve com um certo favoritismo. Merece, porque ele vem conquistando grandes coisas na categoria. Mas temos também ali o Matheus Gabriel, que foi campeão no peso pena em 2019, Márcio André, que já venceu dois títulos europeus no peso leve. A briga tá boa. Tem o Jonathan Gracie no peso médio, tem
Tainan Dalpra.
Tainan Dalpra, tem o Isaac Baense, o Fabrício Andrei no peso pena, que vai fazer sua estreia no Mundial. Tem uma galera muito boa, peso pesado
Fora
vai
os veteranos, né, Vitor? Que a
ser. Olha os
gente já
veteranos.
conhece, que vão estar brigando aí com essa galera nova. Então, Tá uma mistura boa e a gente vai ver muito show de jiu-jitsu aí, vai? Tá até difícil falar quem vai ser o favorito aí das categorias, né?
Porque tudo pode acontecer. É muito difícil você apontar, né? Lógico que algumas pessoas chegam mais fortes, com maior presença, com mais resultados, mas a gente sabe como funciona jiu-jitsu, é uma luta de cada vez. Às vezes você pode ter finalizado 10 oponentes antes do Mundial, chega no Mundial, você não passa da primeira, o nível é muito alto, mas eu estou animado para ver essa galera no pesadíssimo. Nós vamos ter a estreia do Vitor Hugo no Mundial, que também, como a gente falou no podcast passado, do episódio passado...
Favorito absoluto.
Favorito absoluto. Se você quer ouvir qual foram as nossas análises, corre lá, aperta o play lá. Mas para esse Mundial tem uma galera muito boa, nova na faixa preta. Tem a Gabi Peçanha, que ganhou a categoria em 2019. A Yara Soares, que ganhou o absoluto.
Ganhou o absoluto.
Em 2019. Então tem muita coisa boa. Tem a estreia dos irmãos Muniz. Tem a Brenda Larissa.
Jéssica Caroline.
A Jéssica Caroline também. Ana Rodrigues da Adriarte, que está ganhando tudo. Vai fazer sua estreia de faixa preta.
Bia Mesquita, uma veterana.
Bia Mesquita ali, dona do peso leve, né, cara? Não tem como dizer ao contrário, ela vem ganhando tudo. No peso galo ali, que eu olhei a chave, cara, o Bruno Malfacini, ele vai esperar o campeão entre Thalisson Soares e Estevam Martínez. É uma luta explosiva ali logo no primeiro dia. Não tem como correr. Mundial, você tem que ganhar os melhores. Rômulo Barral até soltou um vídeo na rede social dele falando que não, para você ser campeão, você tem que vencer lutas difíceis, você tem que bater...
Tem que passar pelos melhores, né?
Você tem que passar pelos melhores. A Dai, que está competindo direto aí, ela sabe como é isso. A competição vai afunilando, semifinal, final. Você tem que ganhar um cara que, às vezes, está ganhando tudo. Então, é isso. O nível está muito alto. Os irmãos Muniz também são nomes que a gente vai ver lutando de faixa preta no Mundial. Então, vai estar bem bacana, cara.
Então, Vitor, é como você disse, né? Eu estou ali muito dentro da competição, então estou vivendo bem essa realidade, né? Estou ao lado desses atletas, então, ao mesmo tempo que eu estou cobrindo o evento, eu estou ali na área de aquecimento, me aquecendo também para lutar. Então, assim, chega um nível que eu costumo dizer para a galera, né? Chega um ponto que você não tem como mais enganar ali no jiu-jitsu, né? Porque vai afunilando, né? Você até engana ali, mais ou menos, entre as faixas coloridas, né? Enfim. Mas quando vai afunilando, o nível vai aumentando, né? Não tem mais para onde correr, né? Principalmente, assim, roxa, marrom, né? Vamos supor, no próximo Grand Slam, eu lutando, eu já luto marrom e preta. Então, assim, vou estar enfrentando uma dessas meninas, quem sabe no próximo Grand Slam, né? A Brenda Larissa, a Maísa, enfim, grandes nomes, a Jéssica. Então, tudo afunila. E na IBJJF, quando chegar na preta todo mundo se encontra, não tem para onde correr. Você não tem como enganar jiu-jitsu no alto rendimento, no alto nível, né? Então, as lutas estão muito difíceis, as chaves do Mundial, as cabeças de chave, já luta já final. Tem luta ali, a primeira luta que já é uma final. Então,
por exemplo, temos no peso leve, temos Jonathan Alves e Andy Murasaki, Kennedy Maciel, exato, e o...
Quem perder já está de fora, né?
O Samuel Nagai vai ser porrada o tempo todo, não tem para onde vai correr.
Exatamente, não tem para onde correr. Todos os lados das chaves, tanto masculino quanto feminino, está muito afunilado. Nós tivemos na última semana, foi até dia de semana, né? Vou falar rapidinho só para a gente pincelar esse nível, né? O Queen of the Mats e o King of the Mats, né?
É,
na chave das meninas tinha a Brenda Larissa, que vai estar lutando Mundial, e a Bia Mesquita, Tata Ribeiro, então, e a Bia Basílio, né?
A Ribeiro lutou muito.
Exatamente, quatro atletas que vão estar no Mundial, né? Estou falando delas porque a Duda Tozoni não vai estar no Mundial. E teve a gringa também, a Alexa, que eu não sei se ela vai estar na chave do Mundial. Mas, enfim, a Bia Mesquita estava vencendo a final da Tata Ribeiro, né, por um ponto. E aí as regras da JP é diferente, quem faz o último ponto ganha.
Sim.
E aí a Tata conseguiu fazer o último ponto ali já naquela reta final, foi assim, dramático. A Bia Mesquita não acreditava, ficou até meio não aceitando muito a pontuação, mas a Tatá foi a campeã. Então, novamente, elas vão se encontrar no Mundial, provavelmente, podem se encontrar, né, à medida que forem passando. Então, para você ver, o nível estava muito alto. A Brenda Larissa fez um lutão com a Bia Basílio, sendo que a Brenda Larissa é categoria galo, né? E a Bia Basílio luta aí no pena, né? Se eu não me engano.
Pena leve.
É, pena leve. Então, assim, é um funil ali, já foi uma amostra do que vai acontecer nesse Mundial, né? Então, a Bia Mesquita tá vindo aí com uma vontade a mais para ganhar, tenho certeza. A Tatá lutou muito, parabéns. Tatá vai vir brigando também nesse Mundial. Então, acho que tá muito afunilado, muitas incertezas. Não dá para dar um palpite. Tem os favoritos, mas a gente não pode dizer o certo, né? Tudo pode acontecer. A Bia tava ganhando, a Tatá virou. Na regra da JP, foi a campeã.
É verdade. E no masculino ali, cara, o grande campeão, Roosevelt Souza, é um atleta que está em ascensão na faixa preta, ganhou a faixa preta tem pouco tempo. Gol do Patrick Gaudi, passou a guarda do Patrick, do Gabriel Oliveira, que é outro moleque muito duro. E ele,
infelizmente, o Roosevelt não vai estar no Mundial, né, Vitor? Não vai
estar no Mundial, porque ele teve um pequeno problema com o visto, mas que já foi resolvido, o visto dele sai em janeiro. Então, ele retorna às competições nos Estados Unidos a partir de janeiro. Mas, assim, se ele também é uma pedreira para o próximo ano no circuito competitivo. Então, ano que vem tem uma safra nova subindo, que a gente tem acompanhado no Brasil aqui. Se você que é fã de jiu-jitsu, é para ficar ligado no site da Tatame, no Instagram, que a gente está sempre postando lá as novas revelações do esporte, os grandes craques consagrados. Então, tem muita coisa boa para o ano que vem também.
Eu acho, Vitor, que ano que vem, né, se Deus quiser, a gente vai estar com o calendário todo certinho. Deus nos ouça, né? Tipo, não vai ter pandemia. Então, eu acredito que já no europeu vai ter muita gente que, às vezes, por problema de visto, não pode ir lutar o Mundial, né? Então, o europeu, como é mais aberto, né?
Vai estar no nível igual do Mundial, então até...
Vai estar no nível de Mundial, só que mais cheio até, porque todo mundo não fica preso nessa questão de visto, né?
Sim.
Então, se tudo der certo aí, o europeu, a gente já vai ver como é que vai ser esse ano de 2022, que promete, e o próximo Mundial, eu tenho certeza que quem não foi nesse vai estar completo ano que vem, e aí a gente vai ver aquela briga completa do Mundial.
Vai ser top demais, galera. A cobertura da Tatame para o Mundial 2021 já começou. Então, não perca o tatame.com, não perca o Tatame Play, não perca o Instagram da Tatame, Revista Tatame Oficial. Nós vamos estar trazendo os melhores conteúdos do Mundial de Jiu-Jitsu para vocês. Nós estamos com um correspondente direto lá na Califórnia, então vai vir muita notícia boa, muito entretenimento para vocês, então acompanha lá com a gente.
Galera, muito obrigado, mais um episódio no ar. Não deixe de conferir a cobertura da Tatame Oficial para esse Mundial. Tatame Play, Facebook, Instagram, Revista Tatame Oficial e o site tatame.com. Fiquem ligados, eu e o Vitor vamos estar nessa cobertura de olho, vou estar na cobertura, principalmente aí no final de semana, que é absoluto no sábado. E no domingo, o dia tão esperado, dia de faixa preta. Então, o Tatame vai estar trazendo... Exatamente, a gente vai conhecer quem será o novo absoluto do Mundial e a nova rainha do absoluto. Quem vai ocupar o trono do Buchecha e da Nath.
Quem vocês acham que vão ficar com esse novo posto de o rei e rainha? Deixe o seu comentário nas nossas postagens. Ouça, galera, até a próxima.
Ouça, obrigada, galera.